Uhul!
Nossa, Jean, você sempre faz um barulho para roubar a cena para você, né?
Ai, desculpa. É, eu fico
Não
ansioso.
consegue
Não
dividir
consegue,
espaço.
né? Egocêntrico do caralho.
É, só pensa em você mesmo, que é só você aparecer.
Farofa Conceito.
Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Arme.
Eu sou o Jean.
Ah, na hora de falar, você queria ficar em silêncio, né? Não falou nada, ficou ali, enfim.
A minha internet caiu.
Ah, a desculpa que ele dá. A Anitta travada na live com a Gabi Prioli, quem lembra disso? Enfim, gente, hoje temos muito assunto. Vamos falar de Zara Larsson, a gente vai falar da nova da Ludmilla. E tem mais uma que a gente vai falar, qual que é?
Pablo!
Pablo Vittar! Muito bem, isso mesmo. Mas antes da gente chegar nessas músicas que são parte da nossa pauta, a gente quer pedir pra vocês seguirem o Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok, e se inscreverem no YouTube também, porque os episódios saem em vídeo por lá, caso você não saiba. É só procurar por Farofa Conceito que você vai encontrar. Você também pode adicionar as nossas playlists à sua biblioteca de streaming favorita, pode ser Spotify, Apple Music ou Deezer. A playlist principal é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta de cada um dos nossos episódios. Então, semanalmente a gente troca as músicas dessa playlist e você consegue estar por dentro de tudo que a gente vai falar por aqui. Meninos, vocês têm algum recado para dar essa semana antes da gente começar com o primeiro quadro do nosso programa?
Gente, eu não sei se eu tenho recados. É, eu comecei a ver um filme na Amazon Prime que chama Ésteros. E eu dormi no meio, então não adianta nada eu falar pra vocês se eu gostei ou não, porque eu dormi no meio do filme, como sempre, como é de praxe. Então eu não consigo falar pra vocês o que eu achei. Ah, mas tem uma coisa que eu contei pros meninos essa semana, é que eu ouvi a música Febre do Rato, do Marcelo D2, e eu gostei muito do álbum a qual essa música pertence. E pra mim tá sendo muito legal descobrir isso, já que não é o tipo de música que eu amo, ouço muito. E chama Amar é para os Fortes, o álbum. É do Marcelo D2, de 2018. E é um álbum muito interessante, ele me lembrou quase que um filme do Spike Lee, pela ordem das coisas e a forma como elas acontecem. Eu não sei por que que isso me veio à cabeça. Mas gostei muito do álbum, recomendo que ouçam.
Eu, essa semana, assisti três coisas que eu vou compartilhar aqui bem rapidinho. Primeiro, eu terminei uma minissérie que... Ah, foi indicada ao Emmy, ao Globo de Ouro. Não ganhei nada, coitada. Mas assim, sendo bem sincero, acho que talvez não merecesse mesmo ganhar. Mas indicação vale, que foi Daisy Jones and the Six, que é a minissérie estrelada pelo Sam Claflin com a Riley, esqueci o nome dela. Mas que é baseada no livro da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma escritora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E que, tipo, é... levemente inspirada essa história no plot do álbum Rumours, do Fleetwood Mac, que é uma banda de rock nos anos 70, enfim, que tem todo um xablau por trás. É uma minissérie bem interessante, claro, é bem musical, mas não no sentido musical de teatro, musical de realmente banda e, tipo, música de época, muito bem produzida, assim, as coisas realmente parecem genuínas, mas eu acho que ela tem um problema de pacing, assim, de ritmo. Porque acho que talvez esticaram um pouco. São 10 episódios de 50 minutos, uma hora. Talvez podia ser um pouquinho menor. Outra coisa que eu assisti foi Desencantada, do Disney Plus. Que bem, a gente teve Encantada nas nossas infâncias. E aí saiu Desencantada, acho que foi ano passado, retrasado. Já fazia um tempo, eu não tinha assistido. E assim, realmente é outra que forçou um pouquinho. Perdeu a mão ali. Tipo, quiseram fazer um negócio... contos de fadas até demais, sabe? Perdeu aquela, um pouco do fatorzinho humor que tinha no filme original. É um filme, esse sim, muito musical de teatro. Tipo, o Encantada tinha, sei lá, 3, 4 músicas. E o Desencantada tem, tipo, 10. E eu não sabia, eu fui às cegas com essa informação. Mas assim, pra crianças principalmente, eu acho que é um filme super divertido. Que tem muito a questão das princesas. É um filme muito bonito, tipo, figurinos. Altos figurinos, também em alguns efeitos, a parte da animação, etc. E a última coisa é algo que tá disponível por aí. E aí fica a cargo de vocês, assim, quem quiser. Mas é algo que tem um lugar muito grande no meu coração e eu vou compartilhar com vocês. Que A Sarah Bareilles escreveu um musical da Broadway que foi Waitress. Era um filme lá dos anos 2000 também, que virou um musical da Broadway, né? O filme não era um musical, era só uma comédia romântica dramática. É bem paspalhona, assim. A Sarah transformou isso num musical em 2016. E aí agora já saiu da Broadway, só que eles lançaram a versão tipo que eles chamam de Pro Shot, né? Que é tipo a filmagem profissional do musical. Então é tipo no teatro mesmo, mas a mesma coisa que eles fizeram com Hamilton. E eu amo Waitress. Não tá disponível, né, tipo, em nenhum serviço grande aqui do Brasil, mas é um musical muito fofo. De uma mulher que, enfim, tá num relacionamento abusivo e que cozinhar pra ela é a fonte, assim, de válvula de escape mesmo. E, enfim, acontecem situações que ela precisa juntar forças pra se reerguer. Então, é um musical muito engraçado, com músicas maravilhosas, mas que também tem sua pitada de lágrimas e de risadas. Então ele é bem, bem brasileiro, assim, bem coisa que funcionaria no Brasil. Sempre falei isso, enfim. Mas foram esses meus recados, chega.
Parece um novelão do Valcir Carrasco.
Waitress?
Pela descrição que você deu, assim.
Não, ele tá mais pra uma novela das 6 do que de uma das 9, assim. É
leve. Uma das 7, eu acho. Aquela coisa mais caras e bocas.
Adoro.
Pode ser. Funciona.
Eu não assisti nada, gente. Eu tô vivendo de Big Brother Brasil.
Adoro.
Eu assisti só vários vídeos de Vanessa Lopes mesmo, que não se falava em outra coisa, não é mesmo?
Nossa, em todas as páginas de fofoca.
Realmente. Gente, mas ela endoidou.
Então, eu fiquei curioso com isso, sabia? Porque eu não consegui entender exatamente o que aconteceu. Eu lembro que ela estava bem determinada dentro do jogo, até que o Davi não saiu no paredão, e ela tinha certeza que o Davi ia sair. E eu acho que ali foi o momento em que ela deu uma quebra e falou, caraca, minha leitura de jogo talvez esteja completamente errada, e aí ela entrou para uma brisa, ali ela pegou a primeira saída direita e não conseguiu mais voltar, tipo, porque ela achou que estava tudo errado, que poderia ser tudo uma grande armação. Aí veio a música da Ludmilla, que inclusive a gente vai falar aqui hoje, que ela achou que era para ela, assim, vários recados e... Eu consegui entender, mas foi meio que uma ego trip, né, tadinha?
Foi, mas eu acho que isso pode acontecer, né? Eu sinto que não é anormal que isso aconteça no BBB, que é esse ambiente desconectado da realidade, mas que ao mesmo tempo é a realidade, né? Você tá fora, você é retirado da realidade, da sociedade, mas ainda assim você tem que viver em sociedade dentro de uma outra configuração. Então eu sinto que é super natural... Não sei o que a psicóloga da BBB falou pra ela, mas talvez ela precisasse ter trabalhado melhor pra aquela menina ficar na casa. Porque ela realmente... Gente, era maluquice, assim, o que ela fazia. Tipo, ai, por que que tá todo mundo... Por que que eu tô sem olho quando eu olho pro espelho? Por que que, sei lá o quê, o Dami, você conhece o Dami, então você é atriz. E ela foi conspirando muito, muito mesmo. Mas eu acho que ela, enfim, ela não ia durar muito no jogo de qualquer forma, porque... Ela tava numa brisa errada mesmo.
É.
Acho que as críticas a ela... Só confia em macho, nananã... Sente mesmo essa vibe. Não vou ouvir a Alane, porque eu já ouvi o Nizam. Enfim. É, ela é assim. Eu já ouvi o Nizam, então por que eu vou ouvir a Alane? É desse jeito. Mas foi meio... Bizarro de ver, eu acho. Fiquei feliz que ela apertou o botão, na verdade. Porque senão a gente... Nós só íamos ficar vendo... Cada vez mais ela definhando.
É.
Isso não seria legal, não seria legal. A não ser que ela, tipo, de fato, conseguisse melhorar ali, mas eu acho que aquele cenário não era muito propício, até porque tem muitas pessoas na casa. Eu imagino o quão difícil não é você estar naquela convivência com aquela quantidade de pessoas e aquela tensão. Então, eu acho que é difícil um pouco de julgar também. Porque você tem que constantemente procurar por aprovação. E é uma tensão que eu imagino que as pessoas esqueçam, mas em alguns momentos você lembra que você está sendo visto pelo Brasil todo. Então fica aquela coisa, será que eu tô sendo eu mesmo? Eu não sei dizer, porque eu mesmo não sou uma pessoa que está sendo vigiada 24 horas por dia. Então será
Exato.
Que eu tô me policiando? Não sei, eu entraria
não
nessa
existe.
Crise.
Isso não existe, você não é você mesmo num BBB com um monte de gente que você não conhece, você não é você mesmo, você nunca é. E mesmo
a não
em
ser
outras
que
situações,
você
quando ninguém tá te vigiando.
Tipo, que você esqueça que estão te vendo. Aí, mas também...
Mas é difícil.
Amigo, mas você quando tá que você no... é você mesmo? Quando você tá na sua casa? Com seus pais?
Então, e aí, né?
Com seus pais. Se você estivesse numa casa com seus amigos, tudo bem. Mas dependendo dos amigos, você seria você mesmo?
É, não tem como,
quem é você,
né?
Entendeu?
Tipo, você é você em todo contexto, não tem como. Porque você acaba tomando decisões pra fazer algo de acordo com o que aquele contexto te pede e te é confortável. E de repente esse episódio virou um vídeo da Jutjut, né? Saudades da Jutjut, onde é que será que ela tá agora?
Tá sumida a Jutjut, né, gente?
Já deve ter parido o segundo filho já. Mas é isso, eu vejo dessa forma pelo menos, mas eu acho que não ia melhorar, e algo que eu fiquei esperando talvez fosse alguma providência mais séria da produção do programa, e não do tipo, a gente disponibiliza, mas talvez tirá-la do jogo mesmo, falar, ó, Vanessa, ela não tá bem, sabe? Ela não tá com psicológico pra ficar aqui.
Mas talvez ela tenha sido orientada a apertar o botão.
Ainda assim, ela voltou pro jogo e teve que decidir, né? E aí depois vem a voz do Boninho falando, continuem o jogo, a vida segue aí pra vocês. Gente, só tirar ela do jogo, tá tudo bem. Não precisava desse drama, sabe? Gerou um drama que eles não querem também, porque só se falava nisso e as pessoas se culpando. Porque assim, da forma que aconteceu, causa um impacto também em quem tá lá dentro, né?
Sim.
E quem tava do lado dela e quem se sentiu responsável por ela ter apertado ou não ter apertado o botão antes. Então... fica, isso mexe no balanço da casa. É diferente você sumir com alguém. Tá aí a ditadura pra provar.
Então, mas é uma oportunidade que eles falaram muito sobre o livro 1984, que é justamente isso. Imagina quão louco seria se a Globo não só retirasse participantes do programa, e aí os outros falando, nossa, mas você viu que fulano sumiu? E aí a produção falasse, fulano nunca existiu, tipo...
Que fulano?
Aí sim, isso ia deixar as pessoas muito loucas. Isso seria... Tá, olha eu, que maldoso.
É. Imagina, eles somem com a Raquel, com a Lady Ellen. Cadê a Lady? Que Lady? Lady?
Nunca vi.
Não sei.
Eu mesmo nunca vi.
Eles podiam tirar alguém... Sabe aquele... Tem um gay lá. Tem um gay, Michel.
Gay Michel. Bons gays,
eu acho que tem
inclusive.
Dois, amigo.
O Bruno?
Acho que tem dois.
Não, Bruno. Marcos Vinícius e o Michel.
Marcos Vinícius e Michel, tem esses dois.
É.
E Marcos Vinícius aparece. Michel. Gente, cadê Michel?
Não, o Michel aparece, pô.
Aonde?
Ah, não sei, eu vejo cenas dele. Ele tava no Monstro, não tava, esses dias?
Olha, fizeram uma caridade pra ele, né? Porque eu já até esqueci da existência desse rapaz.
Os dois professores são gays, não são? Não sei.
Não, acho que o Lucas Henrique não é gay. Eu acho que ele não é gay. Pode ser que ele seja, mas aí também ele tá fazendo um péssimo trabalho. Como é que ele vai engajar a comunidade se a gente não tá sabendo?
Pois é.
Mas o Michel, juro, poderiam tirá-lo e falar... Ah, Michel, não tem Michel. Nunca teve Michel. E os próprios espectadores iam acreditar que nunca teve Michel.
Olha, realmente, isso seria bem interessante como dinâmica pro Big Brother Brasil, mas ia deixar a audiência bem confusa, que já é bem confusa, né? Mas, enfim.
Ah, é, as dinâmicas, juro. Então, na terça, a gente vai ter um paredão surpresa, e depois um bate-volta, e depois um sei lá o quê, e aí você fica... Mas agora era o quê? O que era hoje? E na quarta, continua sendo só festa, que saco. Por causa do futebol. Merda. Mas é isso, gente. Eu não vi nada, então acho que a gente pode ir pro nosso primeiro quadro, porque já nos alongamos bastante aqui, né?
Mas viu, BBB?
Vamos.
E já é, assim, grande pauta também.
Não, BBB já tá aqui. Já entregamos. Vocês querem falar mais alguma coisa de BBB?
Não, Fábio. Acho que você é o momento.
É?
Eu sou o momento. Tá bom, então. Então eu vou chamar o próximo quadro, que é o momento agora.
Você não pode dormir sem saber.
A gente chega agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho. E como a gente tava falando de BBB, eu não vou fugir da pauta. Tenho coisas pra falar sobre esse assunto. Como, por exemplo, a Zilu Camargo, mãe da Vanessa Camargo, ela foi pras redes sociais chorando e disse que não sabe até quando a Vanessa vai aguentar e ficar dentro da casa. Eu acho que ela aguenta bem, viu, Zilu? Acho que ela aguenta, porque o inferno dela é fora, talvez.
Pois é.
Não, acho que ela tá safe, assim, até. Ela tá sabendo lidar com a situação. Mas vamos ver, né?
Tá protegida, aqui, né, da madrasta. E do marido.
Fato. Gente, o padre Fábio de Mello soltou que na Globo só tem água e que no SBT tinha lanchinho. Fica aí uma cobrança.
Ô, Fábio, por um minuto eu achei que você ia falar que ele ia dizer que na Globo só tem viado, mas aí você falou água e eu nem sei porque eu pensei nisso.
Não, na Globo não tem só... Ou tem, né? Ih, Drake! Os que eu conheço, todos são.
Oh, mas eu sei que do SBT é um lanchinho bom, inclusive que hoje eu tava conversando com uns amigos do Rodolfo. E um deles vai pra casar, tipo, casar de festa mesmo. E falou que a loja, sei lá como chama, enfim, a confeitaria que vai fazer os docinhos do casamento é a mesma que faz os docinhos do SBT. Então, assim, o negócio ali é de alta qualidade. É um...
Mas que amigo rico, hein, Divo? Quem é? Solta o nome da gatinha, do gatinho, da gatinha pra gente, do casal. Casalzinho ternura aí.
Eu não posso comentar sobre o lanchinho de emissoras. Eu ainda tô sob contrato, não posso falar.
É sobre isso. É sobre isso. Mas vamos falar aqui. Dele que. Eu acho que ele também era casado, mas não importa esse gancho. O Elton John realmente esgotou agora. Ele ganhou um Emmy nessa última semana e ele é a 19ª pessoa a virar realmente uma pessoa EGOT. Ele ganhou o Emmy de melhor programa de variedade ao vivo, né? Pela transmissão do último show dele, né? Elton John, show de despedida, que foi lá em Los Angeles no ano passado, se eu não me engano. Ele não esteve na premiação para receber o prêmio, porque ele operou o joelho, mas ele mandou um discurso de agradecimento e muito feliz. E merece, né?
Eu achei muito kakura da parte dele não ter ido por causa do joelho. Eu achei muito coerente. Achei muito coerente, por sinal. Agora, o que me espantou sobre isso, Armin, é que ele é apenas o terceiro músico a ganhar o status de EGOT. Porque a gente tem a Jennifer Hudson e o John Legend. E eu achei isso muito curioso. Porque... O Elton John, tudo bem, ele é gigante, ok, mas ele é só seu terceiro? Tipo, e na frente dele tem a Jennifer Hudson e o John Legend, que são ótimos, não, isso não é sobre eles. Mas, tipo, tantas pessoas icônicas que já passaram por essa terra, tipo assim, é meio até aleatório, né? Tipo, a Jennifer Hudson.
Mas como é que as pessoas estão ganhando Grammy se elas não são músicas? Musicistas?
A Viola Davis ganhou o Grammy de audiobook, não foi?
Spoken word.
É.
Foi. Então... Eles ganham em spoken word.
É que eu acho que é isso, né? Tipo, a pessoa
eu acho que o Grammy tem que dificultar um pouco.
É. Porque eu tô pensando, tipo... Eu acho que pra quem é músico, é mais talvez difícil conseguir ganhar... Acho que principalmente um Tony, porque... O Emmy é o mais fácil, gente. Desculpa. Mas o Emmy tem tanta categoria que se você fizer o esforço, você ganha Emmy. Agora,
e outra coisa, a Jennifer Hudson ganhou por atuação. A Jennifer Hudson ganhou por atuação. Então, tipo assim, ela realmente...
O que
ela
deveria valer dois.
E ganhou. E ela ganhou no Grammy por música. Tipo assim, ela tem o número 1 na Hot 100. Ela ganhou.
O que deveria valer dois.
Entendeu?
Sim.
E aí ela fez uma série, entendeu? Eu não sei, na verdade, por que ela ganhou do Emmy. Não sei se foi pelo programa dela. Não importa, ganhou um Emmy.
Não, da Jennifer Hudson?
É.
Foi performance num programa, tipo, performance musical dentro de um programa. Foi um negócio assim.
Ah, então deixa abaixo. Mas assim, ela poderia fazer uma série e ganhar um Emmy, entendeu? Ela poderia fazer White Lotus, por exemplo. Ela ganharia alguma coisa. Então tá tudo bem a Jennifer Hudson. O John Legend eu já não sei também, porque eu não fui a fundo na discografia e nem da carreira dele. Mas me soa estranho o Elton John apenas ser o terceiro. Desculpa, eu tô atrapalhando aqui o andamento do quadro, mas pode ir, Fábio, perdão.
Não. Na verdade, era você, né, meu amigo? Mas eu posso ir sim. A Tati Quebra-Barraco detonou o Rodriguinho depois do show dela lá no BBB com a Valesca Popozuda e o DJ Malboro. Eu achei incrível esse show, porque eu queria primeiro começar comentando isso. Eu achei esse line-up maravilhoso, melhor do que de muitos festivais por aí, Brasil afora, inclusive de um dia inteiro de Lollapalooza. E ela disse ainda, abriu aspas, falou assim, engraçado ele mudar de personalidade... Porque ele cantava no meu aniversário. Eu cantei no aniversário dele, ele cantou no meu. E agora, aparentemente, ele não gosta mais de mim. Ai, ai, essa Tati, juro. Diva.
Ela é o cão, né?
Essa mulher é o cão.
Falando em Rodriguinho, a esposa dele soltou o verbo depois de críticas que ela e ele têm sofrido nas redes sociais. Abre aspas. Se falar tudo que penso, vou presa. Ou seja, ela mostrou pra todos nós que ela é mais uma gay branca do Twitter, né? Porque se os gays falarem tudo que pensam, eles vão presos, sim. Não tem lei contra a homofobia que defenda os gays nesses casos.
Exato. Gente, carnaval tá chegando e a gente não tá tendo lançamento de músicas para carnaval, tô achando isso estranho. Mas eu trouxe aqui duas notícias de carnaval que eu achei bem interessantes, inclusive. A primeira delas, Bonde Pesadão. A Isa, pela primeira vez, vai puxar o próprio bloco aqui no Carnaval de São Paulo. E eu achei um movimento interessante da Isa, né? Porque ela entrega, eu acho, o suficiente pra segurar um bloco de... Bem, eu não posso, não tenho lugar de falar pra falar disso, gente. Vocês podem hablar se
entrega.
Quiser.
Entrega. Entrega, eu já fui no... Sim. Eu fui no icônico bloco do Papel Pop uma vez, aquele... Não aquela edição em que a gay subiu no ônibus, tá? Mas uma outra. E a Isa apareceu pra cantar Dona de Mim, e as pessoas realmente foram à loucura.
Eu imagino que sim. Tipo, então...
Diva.
É. E agora
ela
tem um álbum.
Que agora ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela realmente lançou o álbum. É, exato. Já tem o álbum, agora você pode trabalhar, minha filha. É isso aí. Gia, quer falar?
Mas eu dei a minha notícia do Rodriguinho.
Né? Você errou, né?
Errei.
Eu dei, minha. Eu dei. Tá bom. Gente, vou eu, então. A Raquel Sherazade, que foi expulsa da última edição da Fazenda, deu uma entrevista e explicou por que que ela entrou na Fazenda. Minha resposta foi entretenimento.
Tá certo, ela quer migrar.
O que que tá... Que tava esperando?
Ela quer migrar. Olha, eu migrar pro entretenimento faz um tempo já, porque até, né, o jornalismo pra ela é uma coisa que tava um pouquinho complicada já. Então, ela fez um move certo, eu acho, sabia? Porque agora as pessoas gostam dela, é isso aí, tipo, tá tudo bem. Vai apresentar um programa... Ah, não vou ficar falando sobre isso, não. Não vou ficar falando sobre emissora de TV. Olha essa notícia aqui. Fábio Alves... É, muso do bumbum de 116 centímetros, não sei quem é, rebate ataques homofóbicos.
Amiga.
Pode ser, pode ser. Você rebateu ataques homofóbicos por causa do seu bumbum de 116 centímetros?
Amigo, bateram no meu bumbum e voltaram, né? Não precisei fazer nada.
Quer dizer, ninguém manda nessa raba.
Gente, falando de coisas grandes, ele é realmente bem gigante. Tamanho de Léo Santana causa mudança no Festival de Verão 2024. Mas eu não vou deixar a mente...
Gente, esse homem é gigantesco.
Eu não vou deixar a mente...
O nosso Jason Derulo, né?
Suja de você trabalhar tanto. Esse aqui eu dei um scroll e li, que basicamente ele tem 2 metros de altura, né? Então, o camarim dele vai ter que ser estruturado pra ser mais alto, porque a altura padrão é 2,10 metros, mas daí, né, coitado, não vai nem poder se espreguiçar. Então, vamos fazer um camarim com um pé direito de 2,50 metros, que é o mínimo, né, coitado, quase condições insalubres, nem caber no camarim dele.
É um preconceito, ele deveria militar. Eu queria encerrar o quadro, a menos que o Jean tenha outra notícia, mas eu espero que ele não tenha com isso. Se ele tinha, eu espero que ele apague... Dizendo que a Xuxa fez um desabafo. Recentemente, ela se apresentou num festival lá no Rio de Janeiro, que é o Universo Espanta, caso você não saiba dos festivais que acontecem no Rio de Janeiro. E ela disse que ela fica chateada porque não chamam ela de cantora, mas ela é, sim, uma das maiores vendedoras de discos da história do Brasil. Inclusive, o mais vendido do Brasil é dela, né? Xuxa Só para Baixinhos 3. E ela fez o quê? Cantou, meus amores. Não é spoken word, não. Essa daqui poderia ser I Got Sim. Ela, inclusive,
nossa,
agora está em turnê
muito.
Com a Nave.
Ela, de fato, poderia ser IGOT. Ela, sim, poderia ser IGOT. Realmente, Fábio, você foi muito assertivo na sua interpretação do que é ser um IGOT. Xuxa.
Mas eu vou dizer que ela merece Xuxa. Tanto ser um IGOT que eu tava falando esses dias X. Ah, eu fui apresentar a Valesca Popozuda pro meu chefe, que era argentino. E aí ele pegou um gancho que eu não contei pra vocês. Ele falou, inclusive, tem uma outra cantora brasileira que vai vir fazer turnê na Argentina. Eu quero muito ir no show. A Xuxa.
Ele a Xuxa falou, realmente é famosa, gente.
Tipo, ele ela falou, é ela fez parte da minha infância. E aí, então, cara, gigante. Gigantesca.
Ela é gigante. Rain veio pra cá e cantou Hilarie.
Maior. Maior que Léo Santana, inclusive. Ai, gente. É isso?
É isso. Bora,
então. Bora
pro próximo quadro.
Giro da semana. Gente, esse aqui é o quadro onde a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de música, só que antes a gente sempre começa pelas menções honrosas, que são aquelas que a gente não vai nem discutir, a gente só vai te contar que saíram. No caso, começando por essa daqui, né? Matheus e Cauã resolveram chamar a cantora pop do momento pra um single. Essa música se chama Não Sirvo e traz um enredo clássico do sertanejo, retratando um casal enrolado. A canção faz parte do volume 1 do DVD Praiô. Eita, eles gostam de uma praia, né, Matheus e Cauã? Que conta com 6 faixas, sendo 5 delas inéditas. Pega na mão da festa, Próximas Ficadas, Toda Vez Menos Hoje, Sacada de Gênio, a já conhecida Não Recomendo e a tão aguardada Não Sirvo, que veio com a Lulu. Como de costume da dupla, o DVD não foi gravado na praia, e sim no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em novembro de 2023. Isso sempre acontece, sempre acontece.
Gente, podem ativar a banca digital. Estão chocados? Preta Gil está de volta com seu primeiro lançamento em 3 anos. A música, que se chama De Volta ao Sol, fala sobre dar a volta por cima, e é o primeiro single do próximo EP da Preta, que terá título homônimo, ou seja, se chamará realmente Preta Gil. Esse EP vai vir depois de Todas as Cores, que é o álbum que ela lançou lá em 2017, e a composição é dela, junto do Pablo Bispo e do Huxel. O EP terá 3 músicas e será completado nas próximas sextas-feiras. Her Mind...
Entenderam? Mind.
Conseguem distinguir?
Com mind, Y, Y.
Gente, o 14º álbum de estúdio do Green Day está entre nós. O lançamento do Saviors, que é o nome do álbum, veio acompanhado do clipe para o single Bobby Sox, em que a banda toca em uma festa de rua e promove a celebração do amor, mostrando vários beijos, abraços, aquela pegação bem carnaval entre casais e amigos. O álbum sucede o Father of All Motherfuckers de 2020. O Saviors conta com singles prévios, o The American Dream is Killing Me e Dilemma. O álbum marca a volta da colaboração do Green Day com o produtor Rob Cavallo, que trabalhou com eles no Duke e no American Idiot, que, caso você não saiba, são os álbuns mais importantes da discografia do Green Day. E a banda atualmente está em turnê e eles prometeram cantar esses 2 álbuns, Duke e American Idiot, na íntegra nos próximos shows. Então os fãs estão bem felizes com isso.
Uau! A prova de posers! A prova de posers! Enfim, gente, a gente tem artista novo aqui na área, o Ariel Donato, no caso, que é multi-instrumentista, diretor musical, produtor e compositor. Ele tá acreditado como artista em diversos hits do Spotify Brasil, principalmente do trap, além de ser diretor musical da turnê do Poesia Acústica. Após assinar com a Warner, ele lançou seu primeiro single oficial em parceria com a Marina Sena e o MC Cabelinho. A música se chama Labirinto e já chegou com videoclipe. Me enrolei.
A banda Tui tá toda preparando o 3º álbum de estúdio, né? E eles lançaram nessa semana o single Infinita, que também já chegou com o videoclipe. Essa faixa sucede ao single anterior, que é Maravilha. E também essa faixa é uma composição do trio e aborda a ideia de que os finais representam novos começos que se repetem eternamente. Ui, ui, ui. Vamos lá conferir, porque todos estão, né, com uma sonoridade nova e tá bem legal.
A nossa quem é, Elana Dara, fez o seu primeiro lançamento de 2024 e a Queen liberou Luz Acesa, uma parceria com o Lucas Carlos e o Gusta. A diva tá cada vez mais imersa nos ritmos urbanos e ainda continua a misturar eles com o pop, o que é bem legal. É importante lembrar vocês que a Elana é compositora, um dos hits que ela tem, por exemplo, é Cachorrinhas, da Luísa Sonza. Então, apoiamos demais a lenda e vão ouvir a nova música dela.
Nessa quinta-feira, Aretuza Love fez o lançamento duplo dos singles Acelerou, originalmente da banda Calypso, e Reboladão, em parceria com a Tocha. As faixas chegam para abrir o lançamento do álbum dela, Borogodó, parte 2. A cantora prometeu que esses lançamentos são apenas o começo de uma série de novidades. Acho que ela também quer se tornar EGOT. Nos próximos meses, ela planeja lançar mais 2 singles duplos, cada um contendo uma faixa solo e outro em parceria. Em maio, porém, ela vai finalizar o lançamento do álbum completo, apresentando 5 faixas totalmente inéditas. E deve estrear na série Elite da Netflix, sendo aluna da Anitta, na próxima temporada.
Ela tem um M já, com a participação dela na live da Amstel, cantando a música Catuaba.
Sim, fato. I love you, Corote.
Ah, é,
I love
aí.
You, Corote, né? É. Ela já ganhou um M por esse. E eu ouvi dizer que essa cena tá sendo adaptada pra Broadway, pro teatro. E deve estrear via Lei Rouanet com a Cláudia Raia, lá em Nova York.
Uma notícia paralela aqui, que vocês falaram de Elite e que virou uma bomba ao longo dos anos. Começou bem e logo seguida descarrilhou completamente. finalmente anunciaram que vai acabar na 8ª temporada. Vai ter mais uma ainda, mas aparentemente vai ser a última. Eu fiquei, nossa, gente, finalmente, né? Tá na hora
mesmo. Eu achei que o sofrimento não fosse ter fim. Ainda bem que...
Ainda bem que deu tempo da Anitta participar, né?
Exato, exato. Mas assim, gente, você sabe que eu... Até pra mim, que eu sou bem, assim, insistente com algumas coisas, tá sofrido. É, mas, enfim, né? Seguimos aqui porque a gente tem outra doidinha pra falar. A Ava Max foi convidada pra cantar In Whatever, né? Que é uma faixa produzida pelo Kygo. A música conta com um sample da icônica Whenever, Whatever, né? Da Robin Hood do pop, a Shakira. Então, sim, vamos aí com uma grande farofona.
Ela é uma diva, né? Ela merece o mundo.
Agora a gente entra no Giro Real Oficial, em que a gente vai dar as nossas opiniões sinceras sobre os lançamentos que a gente quer. Como, por exemplo, esse aqui. Olha só. Vamos ver se agora os gays param de reclamar. Depois de sofrer críticas pela falta de banda, carisma, hits, a mamãe Pablo Vittar está de volta. A Queen começou os trabalhos do Batidão Tropical Volume 2, que é a sequência de um dos trabalhos mais interessantes da discografia da Pabli. A música em questão é Pede Pra Eu Ficar, Listen to Your Heart, uma composição da Pablo em cima da faixa Listen to Your Heart da banda Roxette. Acho que é assim que fala. Roxette. A música já chegou com o videoclipe em que a paladina do pop aparece bem apaixonadinha, bem garota. O Batidão Tropical Volume 2 sucede o Noitada e o álbum de remixes dele também, que a gente não pode esquecer de mencionar, o After. E aí, meninos, o que vocês acharam?
Eu achei interessante, assim, mas é tipo, não é nenhum sample, né? É quase que um remix mesmo.
É uma versão, é uma versão.
É uma versão, tipo... É, eu tava até tentando lembrar da letra original, mas a letra que a Pabllo fez, tipo, nada de errado, mas era super água com açúcar, assim, tipo, cartinha de amor, love letter. É, o clipe é super bonito, assim, super bem fotografado, mas também eu achei tudo... É isso, acho que eu achei tudo muito básico, tipo, é uma música, uma versão de uma música, com uma letra que talvez não faça... jus às nuances emocionais da original, com um clipe bonito, e aí não sei, eu acho que o Batidão Tropical trouxe singles, os primeiros singles, inclusive, foi Triste com T, não foi?
Sim.
Que, cara, ali a gente falou, Pabllo Vittar artista, e agora ela fez uma coisa melosa, assim, tipo, quase, beirando uma coisa diabética, de tão doce, tão açucarada. E não sei, eu achei uma faceta, pelo menos eu, tipo, não tô muito acostumado a prestar atenção nas coisas da Pabllo que ela faz desse jeito. Então, de novo, nada de errado com a faixa, mas que...
Não te pegou no coração.
É.
Mas sabe o que eu acho, Armin? Eu acho que é um primeiro single e eu acho que ele tem a função de meio que mostrar um pouquinho do que tá por vir e eu acho que ele não é a grande aposta do Batidão Tropical. Eu acho que ele é... A Pabllo, depois dessa caminhada que ela teve recente, em que tudo que ela lançou foi tão criticado, eu senti que esse move dela foi interessante por causa disso. Tipo, ela lançou uma música em que a letra é interessante, tipo, ela traz o que o meio que o brega pede, o que é comum das músicas que ela escutava quando era criança. Então ela consegue meio que mostrar o que tá por vir e tipo assim, olha galera, eu tô trabalhando, tô fazendo algo que faz sentido com o conceito do Batidão Tropical pra dar uma acalmada na galera. Então acho que pode ter a ver com isso, assim. Mas falando sobre a minha opinião, eu adorei. Eu achei uma letra super... facinha, super gostosa de cantar, de ficar cantarolando por aí, e eu acho que é isso que ela precisava, assim, a Pabllo precisava de um refrão para que as pessoas cantassem, principalmente nesse momento pré-carnaval, não tô dizendo que essa vai ser a música do carnaval, mas é o momento em que os gays vão sim reproduzir muito as músicas dela, e essa é uma das que podem sim acontecer bastante nesse período, porque o refrão pega, e é isso aí que ela precisava mesmo. Então, eu achei que é legal... E eu gostei por isso, gostei porque eu acho que ela vai trazer nesse Batidão Tropical algo menos, talvez, sensual, no sentido do que foi o Batidão Tropical Volume 1, que era aquela coisa mais intensa, e aqui vai ser uma coisa mais romântica.
Intensa.
Entendeu? Acho que é isso que eu quis dizer.
Uma coisa literalmente. Exato. Mais dedo no curu e gritaria.
Exato. E aqui a gente vai ter algo mais romântico, que também faz muito sentido com o que toca, né? Tipo, a gente fala muito de Calypso e tal, que
Sim.
são bandas que ela gosta de ouvir, e faz sentido ter essa coisa mais melosa e romântica. Então eu gostei bastante. Achei que foi um bom move pra ela como artista lançar essa aqui.
Eu falei tudo aquilo que eu falei, mas assim, não são críticas pra música, que
Sim.
realmente eu fiquei, tipo, um pouco espantado, que não, definitivamente não era o que eu esperava que ela ia fazer, ainda mais quando falaram que ia ser baseado em Listen to Your Heart. A única crítica, de fato, que eu tenho pra música, e aqui vale pontuar, é que eu achei ela muito grave pra voz da Pabllo, então ela sofre em alguns momentos pra alcançar algumas das notas mais baixas, mas, e acho que ela podia super ter subido o tom um pouco, mas, enfim, nada tipo de grande errado na faixa, é isso, tá? De novo, às vezes eu falo aqui as coisas e eu acho que eu foco muito nas percepções negativas, mas eu também, tipo, super consigo cantarolar a música. Mas anyway, falei demais. Binho?
Gente, eu gostei muito da música, tá? Eu concordo muito com o que o Jean falou, assim. Eu acho que não necessariamente é uma grande aposta, mas só de mostrar a Pabllo como compositora já é um passo além do que se esperaria dela. Gosto de ser uma versão, acho que isso é muito a cara do que ela precisa fazer no Batidão Tropical e o que ela já fez, né? E o que, enfim, é o gênero brega no Brasil. Muito forte isso, né? Das versões. Eu só sinto que talvez não. Não é que eu não gostei dessa versão especificamente, eu gostei. Mas a gente já tinha visto muito recentemente uma versão dessa música, né? Na voz da Marília Mendonça e da Maira Maraíza, que elas também compuseram em cima. Então, na hora que eu fui ouvir, eu já tava esperando que fosse ser algo muito parecido com o da Marília Mendonça, e não foi, tudo bem. Mas me chamou a atenção um pouco disso, assim. Eu acho que ela poderia ter pego talvez outra música para ser o primeiro lançamento. Eu não vejo nada de errado com essa estar dentro do projeto. Mas é isso, fiquei muito feliz com esse lançamento mesmo, assim,
Eu
acho
achei que
que
você ia falar da versão de Tio
é bom.
Sam.
Esse é um hit perdido, né? Pabllo Vittar. Essa daí, quem fez isso deveria estar ganhando dinheiro agora. Deveria mesmo.
E eu acho que
Que
ela
nem
ainda
quem fez o
deveria
tweet
ganhar
da.
dinheiro e doar para as putas de Copacabana.
Sim, igual quem fez aquele tweet da Kerline. Do. Ah, você fez. Você é formada, Kerr? Ah, ela foi eliminada no primeiro semestre, mas ela fez história. Tipo assim, essa pessoa devia estar recebendo dinheiro. Essa pessoa devia ser bancada pelo resto da vida dela. O Twitter deveria pagar. Enfim, mas eu sinto. Isso, gente. Gostei da música. Perdi o fio da meta, pensei em outras coisas agora. Querem colocar mais alguma coisa ou eu
Não,
posso
tá
seguir?
falado, tá
Seguimos.
falado.
Tá falado, né? Pablo, vem aí. Pode lançar mais coisa que a gente quer, inclusive, pro carnaval, gente. 2043, na cabeça dela, a gente já tá lá. A Zara Larsson anunciou o álbum Venus, o terceiro álbum de estúdio dela, pro dia 9 de fevereiro. É uma ameaça ao meu aniversário. Para preparar o terreno, ela liberou nessa sexta-feira o EP You Love Who You Love, contendo os singles já conhecidos On My Love, parceria com David Guetta, End of Time e Kent Hamer. O destaque é para a inédita faixa título You Love Who You Love. A carreira de atriz da Zara também tá que tá. Ela fez teste para polêmica cinebiografia da Madonna e tem lançamento previsto na Netflix, que é o filme Part of You. Segue a sinopse do filme porque a gente ficou curioso. Então, descrito como um filme que, abre aspas, retrata a experiência de ter 17 anos, sendo que Zara esse ano faz 27, e sentir que seu coração está prestes a explodir do seu peito. Fecha aspas. O longa se centra em Agnes e Júlia, irmãs que vivem em lados opostos quando o assunto é popularidade, relacionamento e status. O filme ainda não tem data de lançamento marcada. Vai ser. Eita, que ela vai ser Igor também. Daqui, o Framboesa de Ouro conta. Esse daqui, gente.
Ela vai ser Figot.
Figot.
Fagot.
Figot temos poucas, né? Temos
O
pouquíssimas.
sonho dela era ser uma Fagot, mas ela vai ser um Figot.
Ela é amiga de faggots. Pra que ela quer faggots se ela já tem tantos amigos? Ela quer ser figa.
Gente, essa música não me pegou. Eu não lembrava dela, eu ouvi algumas vezes, não lembrava, até enquanto a gente estava aqui para gravar, eu fui ouvir mais uma vez para falar. E não foi assim, não desceu. Eu achei que o refrão e as pontes não se cruzam e não foi. Eu não entendi o que ela quer fazer com essa música, onde ela quis chegar. Não é uma crítica, talvez eu apenas não tenha entendido. Como o Fábio falou, bem pontuou antes desse episódio começar, tem coisas que não são meu forte mesmo. E às vezes a habilidade cognitiva não é uma delas. Então eu passo para vocês, assim.
Amigo, pode criticar sim, porque eu critico. A música é extremamente fraca. Tipo, pior que eu fui ouvir as outras que já estão no álbum, e, tipo, essa é a mais fraca de todas até agora. Até Can't Tame. É o Fábio que odeia Can't Tame Her. Porque
Sim.
eu percebi que eu gosto bastante dessa faixa, mas assim, até a parceria com o David Guetta, a produção é muito básica. Tipo, de novo, eu falando das coisas básicas que não quebram tabus e não inovam. Só que ela tá toda no lugar. Eu acho que essa You Love Who You Love. Tipo, beleza, a composição dela acho boa, mas a produção não é só básica que, tipo, tá no lugar. É uma básica que, mano, é fraca e é genérica. É por isso que a música não fica na cabeça, entendeu? Então, tipo, sim, essa, as outras, End of Time, Can't Tame Her, All My Love, a gente gosta muito de todas, percebi isso. Porque a gente tava falando, acho que um tempo, da ameaça realmente, que era a possibilidade desse álbum ser mais uma grande bomba, né? Mas eu tava ficando. Eu parei pra analisar e falei, nossa, fiquei um pouco animado. Só que daí veio isso. E eu fiquei tipo, Zara, sabe? Por quê? Mas enfim, o Fábio vai detonar muito mais, acho, então, take it away.
Nem tem mais o que detonar, né? Vocês já falaram tudo. Eu recebi mensagens de ouvintes falando: nossa, ela lançou o batidão do ano.
Cala a boca. Você
Ah,
não vai
não,
esperando
gente.
da pessoa, né?
Eu acho que esse ouvinte também está em 2043. Porque do ano 2024, essa daqui não será. Deve ter sido outro batidão em outra dimensão. Eu não gosto das músicas que ela vem lançando. A única que eu gosto, e muito, e eu realmente eu amo essa faixa, é End of Time, porque eu acho ela muito boa. Eu não odiei essa música, mas eu sinto que ela segue uma fórmula que começou no álbum passado e que eu sinto que a Zara Larsson precisa para se mostrar relevante por enquanto. Próximo passo dela vai ser tentar o Eurovision. Podem anotar, Luca. Porque a Suécia é muito forte no Eurovision e vai dar uma projeção para ela na Europa que ela tá correndo risco de perder, porque ela não tem mais o contrato com a gravadora americana dela, que era quem distribuía também na Europa, ela só tem com a gravadora sueca e a própria dela, né? Então, ela tá numa fase da carreira que ela precisa de investimento e ela precisa fazer essa captação. Então, ela tá indo pra um lado que é muito ABBA. Pelo menos a minha visão, assim, tanto End of Time é muito ABBA,
Faz
quanto
sentido.
essa música You Love Who You Love. Ela tem samples muito parecidos, mas para mim isso daqui é a cara de um descarte da Ava Max. O que é um problema, porque eu já acho que a Ava Max canta descarte. Então, se a Ava Max descartou, aonde a gente quer chegar, não é mesmo? O orgulho da reciclagem não deixa desperdiçar nada. Nada. É a coleta, não é nem a seletiva, é a coleta do orgânico mesmo, o lixo, lixo úmido.
Cheio de
Mas
chorume.
enfim, cheio de chorumes, isso aqui é um chorume. É, as outras músicas, Can't Tamer, eu não gosto, não porque ela é chata, porque eu acho que ela demorou. Ela saiu 3 anos depois do que era pra ela ter saído. Eu acho que meu ponto com essa música é esse, porque Boys Don't Cry saiu antes do que Can't Tamer. Simples assim, eu acho que ela copiou a Anitta. Então, enfim. E On My Love, pra mim, passou batida, mas End of Time, pra mim, ainda é um grande destaque. E eu acho uma música muito boa, porque ela não tem uma construção óbvia, ela é diferente e ela não tenta muito. Diferente dessa música aqui, que parece que ela mira no hit, né? Ela mira no hit, ela mira na coisa do nostálgico, ela mira ali num lá atrás, que é muito sueco e que não chega a lugar nenhum, porque a letra é esquisitinha, a produção dos vocais dela tá muito estranha também, tá com muito autotune. Então, eu não gosto de absolutamente nada nessa faixa. Mas eu não odeio. Mas também eu votaria nela. Eu no BBB hoje, Tadeu, meu voto é em You Love Who You Love. Não dá mais para conviver. Não dá.
Nossa, e agora a gente pode falar até de uma música que tem a ver com Big Brother Brasil, não é, Armin?
A música da Vanessa. Exatamente, Ganchos. Finalmente foi lançada a música, né, que a compositora Ludmilla fez para Vanessa Lopes do BBB. A faixa Maliciosa, que teve prévia de performance na casa mais vigiada do Brasil, é o primeiro single do Numanice 3. A gente destacou no começo dessa pauta aqui que Ludmilla é compositora, só para não perdermos isso de vista, mas dessa vez aqui a faixa foi escrita por JP Souto e Dan Ferreira. O álbum novo foi gravado em agora, novembro de 2023, e contará com participações de Belo, Mari Fernandes e até a nossa amada Carol Biazin, olha só. Vale lembrar que a Ludmilla vai levar o seu show de pagode para o mar com o Navio no Manaus, que é agora em março, eu acho. Fevereiro ou março, é tipo, já tá aí, gente. E assim, não vendeu o cabine suficiente, eles estão, ó, tacando mídia que eu fui impactado por isso durante o BBB. Vale lembrar também aqui que depois disso, aí aqui é grande, ela vai pro Coachella e tem a turnê Ludmilla in the House, né? Tudo isso, todos esses eventos, pra celebrar os 10 incríveis anos de carreira de artista. E assim como o For of Conceito tem o Quem é essa POC, que a gente tem essa, essa questão visionária do futuro, a nossa festa de formatura também, né? Porque a gente fez a Ludmilla ali, chamou a Ludmilla antes de...
dela lançar um hit. Lembra disso? Ela lançou um hit na nossa formatura. Aquela música do... Taca o peru.
É, amor, bate não para com o peru na minha cara.
Ela cantou a primeira vez na nossa formatura. Isso foi realmente icônico. Foi um pouco antes dela anunciar que ela tava namorando a Bruna, inclusive. Vou falar sobre essa música, gente. Eu não gostei tanto da letra. E aí eu fiquei feliz quando eu descobri que não foi a Ludmilla que escreveu. Porque... não que a letra seja ruim, mas é que eu acho que a Ludmilla, ela é tão boa, assim, em conseguir rimar as coisas, e nessa aqui eu achei que não casou, sabe? Me pareceu muito... algumas músicas que, quando você vai ouvir, elas ficam travadinhas. Mas, enfim, a melodia dela é boa, ela vai super bem. E o que eu achei disso é, eu acho que ela tem a cara do carnaval desse ano. Eu acho que a gente tá sem músicas do carnaval, e eu acho que a Ludmilla tem chances com Maliciosa, assim, de acontecer, sabe? Não ser a música do carnaval, mas isso acontecer pra ela nesse momento, porque, sei lá, acho que faz sentido com o momento que a gente tá vivendo aqui da música, e seria interessante pra Ludmilla ter um pagode com a música do carnaval, que seria ousado e mais um acerto na carreira dela, assim, mais uma vitória de Ludmilla, sabe? Então, é isso. Eu gostei do timing, gostei da música. A letra não é a coisa mais legal do mundo, mas tudo bem, tá aí.
Eu gostei também do timing, eu gostei da música. A letra não me pegou muito, mas eu gosto que ela tá dando continuidade ao Numanice, em meio ao turbilhão de coisas que ela vem fazendo. Eu acho que o ritmo dessa música, a melodia é muito gostosa. Assim, como vários pagodes também são, mas é que por ser a Ludmilla... virar algo já mais especial pra mim, pelo menos. Eu acho que tem grande potencial. Não só porque ela tocou no BBB e por conta da visibilidade que essa música teve logo que foi lançada, mas porque eu realmente acho que é algo que as pessoas consumiriam. E pode ser que elas notem que elas estão consumindo aquilo, pode ser que elas percebam que é Ludmilla com mais um pagode, mas pode ser que não. Eu acho que é uma música que ela é agradável o suficiente pra passar batida em qualquer cenário, qualquer playlist, assim, eu... fiquei feliz com esse lançamento mesmo. Eu acho que ela tá trabalhando tanto assim, porque depois que a Bruna engravidar, ela vai tirar um tempo pra ficar com quem nascer, né?
Com o Nenê Nice.
Com a prole.
Nenê Nice.
Isso mesmo, o Baby Nice. Mas é isso, gostei dessa faixa também. Tô animado pra ver o que vem aí no novo álbum da Kinga, no Manice 3, porque eu acho que ela sempre entrega coisas muito boas no Manice, né? A gente teve aquele primeiro que eu não lembro direito o que tem, mas teve o
ela
segundo
não.
Que tem Ela Não.
Não é do primeiro Ela Não?
Eu achei que Ela Não fosse do segundo.
Eu acho que é do primeiro, o segundo é Maldivas.
Maldivas. Tá vendo? Sempre tem alguma coisinha ali, Ela Não é do primeiro. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, gente. Ludmilla... sempre entrega pelo menos um grande hit icônico, seja pra cultura pop, seja para as rádios, seja para os brasileiros, em cada um dos Manaus. Então eu tô animado. Esse terceiro aqui já chegou hit, né?
Eu acho, Lopes. Eu acho que a Carol Biazin vai entregar alguma coisa de composição também. Tô feliz que ela vai participar. Acho que as vozes ali vão combinar bem.
Você acha?
Eu acho. Você acha que não?
Tenho dúvidas. Eu acho que a Ludmilla tá com uma voz um pouco mais encorpada do que no começo da carreira dela. E a Carol Biazin tem algo que lembra muito a Luísa Sonza. Não sei exatamente como vai ser muito diferente disso.
Entendi. Você tá fazendo rinha de bissexuais, né?
Mas quem é bissexual? Todas são lésbicas? Brincadeira.
Gente, eu falei no começo desse episódio que gays seriam presos se dessem a sua opinião de verdade. É isso, não há lei contra a homofobia aqui.
Só veio os lésbicas aqui, né? Luísa Sonza. Namorou o Vitão, não é menina?
Gente, eu não tenho nem muito o que agregar aqui, mas assim, a Lud é isso. Ela tem um zirguidum que ela consegue, tipo, trazer pra... Não vou dizer tudo, porque vilã a gente viu o que aconteceu. Mas pra muita coisa que ela faz... É, inclusive, isso, não vou nem falar. Eu acho que a faixa, pra mim, é o melhor lançamento de hoje. Eu acho que é a mais redonda em todos os aspectos e com maior chance de potencial. É, falei no começo do episódio, nós não estamos tendo lançamentos aqui pro carnaval e talvez, na verdade, esse seja assim. E, tipo, é até bom que tipo, as pessoas parem de só lançar, sei lá, funk pro carnaval e lancem essas outras apostas interessantes. Mas só um último adendo aqui, a Lud é a voz do Globeleza, tipo, do comercial de carnaval da Globo junto com a Alcione. Então, tipo, sabe, até no samba agora ela tá. Então, Ludmilla indo longe demais, assim. Mas, that's it. Chega. Chega de eu falar.
É isso, caramba, hein? Que episódio. Que episódio. Nossa, pautas quase inteiramente nacionais, né? Porque a Zara Larsson, ela tem o humor de uma brasileira, então a gente pode considerar ela uma gay de fórum do Twitter. Inclusive, acho que ela deve ter fundado o Bicharts. Então a gente pode falar que foi uma pauta 100% nacional hoje.
Eu acho que a Zara Larsson devia lançar funk. Acho que ela devia levar o funk pra fora. Você tá rindo no mudo, já. Você não quis compactuar. Não quero compactuar com essa piada.
Hoje não, hoje não, hoje não. Hoje não. Eu não hoje quero não que vou. Você vire pauta.
É isso, gente. Nos vemos semana que vem?
Sim, até semana que vem. Beijos. Beijos. Tchau.
Tchau.